Técnica agrícola e bióloga Alana Carol Severo, como a análise de solo pode contribuir para aumentar a produtividade agrícola no semiárido?
De modo grosseiro, a análise de solo, ela é o exame da terra. Então, ela vai contribuir de modo positivo para que o produtor saiba quais as necessidades reais do solo, permitindo corrigir uma acidez, fazer uma adubação adequada para a cultura, sem desperdícios de fertilizante, porque isso vai impactar diretamente no bolso do produtor. Então, uma adubação adequada, ela vai auxiliar no melhor desenvolvimento da planta e, consequentemente, aumentando a produtividade daquela cultura.
Quais nutrientes costumam apresentar maior deficiência nos solos na Caatinga?
As deficiências mais comuns costumam ser de nitrogênio, fósforo e matéria orgânica. O nitrogênio, por ele ser um elemento que é muito volátil, ele ocorre também de acordo com a ciclagem de nutrientes, só que nesse ecossistema ela é muito limitada por conta da pouca produção da biomassa. Então, passa por um longo período de estiagem e seca, e a produção de folhas na caatinga ela é reduzida. Então, isso resulta num ciclo lento e escasso de decomposição, que vai impactar diretamente também na produção da matéria orgânica. Já o fósforo, ele está diretamente ligado com a qualidade e condição do solo, se é um solo argiloso ou se é um solo arenoso. O solo argiloso, ele consegue reter uma maior quantidade de fósforo do que o solo argiloso.
De que forma as mudanças climáticas e os períodos de seca afetam a qualidade do solo? Ou isso não interfere?
As mudanças climáticas e os períodos prolongados de seca, eles aumentam a degradação do solo. De que forma? Então, os raios solares, eles incidem diretamente na camada superficial do solo, que por ser caatinga, já tem pouca biomassa, ou seja, não tem folhas protegendo aquela camada superficial. Então, isso favorece a erosão, a compactação e também a salinização, além de diminuir a atividade biológica do solo. Então, a disponibilidade de nutrientes para as plantas, ela vai ser reduzida.
Como é feita essa coleta de amostras de solo e quanto tempo leva até a análise ficar pronta em laboratório?
Para fazermos a coleta de amostras na propriedade, precisamos entender um pouco sobre a mesma, saber quais as características do solo, se tem manchas de coloração diferente. Se tiver, é necessário fazer amostras separadas. Se eu tenho um solo que é vermelho, se eu tenho um solo que é de coloração amarela, eu não posso misturar. Tenho que fazer amostras diferentes para serem enviadas ao laboratório. Se o relevo for diferente, se a propriedade for plana, pode ser uma única amostra. Se for diferente, precisam ser duas amostras, porque serão características diferentes. Se eu tenho uma área que é mais no alto e outra que é mais embaixo, vai dar uma diferença. Então, precisam ser duas amostras. E qual tipo de cultura que eu vou trabalhar para poder saber se eu vou coletar amostras em 0 a 20 centímetros ou de 20 a 40 centímetros. Feito isso, eu não posso coletar próximos a currais, próxima à estrada, nem próximo a cupinzeiros e formigueiros, porque isso vai mascarar o resultado da minha amostra. Então, eu saio em zigue-zague, coletando pontos aleatórios com o auxílio de um trado ou de uma cavadeira, coloco num balde e, ao final, misturamos tudo e tiramos uma pequena amostra. Essa amostra, ela precisa ser identificada com as características da propriedade, do produtor e qual a cultura que vai ser trabalhada. Lembrando que, se eu coletei em um período que estava úmido e o solo está úmido, eu não posso mandar aquele solo daquele jeito para o laboratório. Eu preciso esperar ele secar, porque senão vai dar interferência também. E preciso limpar ele ao máximo. O limpar que eu falo é tirar o excesso de matéria orgânica daquela amostra que você coletou ou algum inseto que ficou por ali.
Com que frequência é recomendada essa realização de análise de solo em áreas agrícolas da região?
Vai depender muito do tipo da análise, se ele vai querer análise só de micronutrientes, de macronutrientes, se ele vai querer dos dois, se ele vai querer análise física também. Então, tem análise a partir de R$ 49 até 180, R$ 200. Isso o valor do laboratório. E geralmente o transporte daqui para Petrolina cobra o valor da passagem, 40, R$ 50.
A análise de solo contribui para que haja recuperação dos solos degradados no bioma Caatinga? De que forma e quais são essas técnicas que podem ser aplicadas?
As principais técnicas para a conservação do solo e recuperação de solos degradados estão no uso da adubação orgânica, no plantio de uma cobertura para fazer adubação verde, na rotação de cultura, no controle da erosão, evitando o máximo de desmatamento, fazer um manejo adequado do solo. Tem pessoas que utilizam bastante sistemas agroecológicos e agroflorestais. Então, são técnicas que auxiliam nessa conservação e na recuperação do solo. Não fazer queimadas, principalmente. O pessoal na Caatinga gosta de fazer muita queimada e isso influencia demais na degradação do solo, porque acaba danificando a estrutura química, física e também biológica do solo. Consequentemente, esse solo vai ficar pobre. O pessoal tem a cultura de fazer roçados, queimar. Então, isso daí vai prejudicando cada vez mais o solo. Nós conseguimos plantar várias vezes em um único lugar se a gente utilizar as técnicas de conservação e recuperação do solo. Se a gente usar essas técnicas, a gente não precisa abrir mais roçados, não é necessário fazer queimadas. A queimada só é prejudicial para o solo.
Com que frequência é recomendada essa realização de análise de solo em áreas agrícolas da região?
Depende. A frequência ela vai ser de acordo com o tipo de cultura que você está trabalhando. Se você está trabalhando com olericultura, que é um ciclo curto, a cada plantio você pode estar fazendo uma nova análise. Porque se nesse momento eu plantei o tomate tem uma exigência. Se eu for plantar a cebola depois, a cebola tem outra exigência. Para que não haja gasto de fertilizante, esse dinheiro à toa, eu faço uma nova análise, porque possa ser que a minha terra já esteja em condições adequadas para o plantio da nova cultura e o que venha a exigir seja uma pouca quantidade. Então, para culturas de ciclo curto, é necessário que se faça a cada início. Se forem culturas como frutíferas, você faz no início do plantio e aí depois você faz a cada ano. Você pode fazer análise de solo e também pode fazer a análise foliar. Se eu tenho cultura implantada da manga, se eu tenho laranja, eu posso fazer anualmente.
Como os resultados da análise ajudam os produtores na escolha das culturas e também no uso correto de fertilizantes?
Após o resultado da análise, nós fazemos uma interpretação desses resultados. Assim, o produtor terá uma tomada de decisão mais assertiva, onde é possível identificar quais as culturas são adequadas a serem cultivadas naquele solo, qual o tipo e a quantidade de fertilizantes a serem utilizados. Ele saberá também se é necessário fazer uma calagem utilizando calcário dolomítico ou uma gessagem para a correção do pH do solo. Então, a análise de solo ela impacta de forma positiva e também economicamente para o produtor, evitando que ele tenha gastos excessivos com esses produtos.